As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O despiste de um motociclista provocou ferimentos graves num homem, sendo que esteve em causa um acidente que ocorreu na Aceiceira, Conselho de Tomar, em plena Estrada Nacional 110. A confirmação foi avançada à ERT por fonte oficial do Comando Subregional do Médio Tejo. Os meios foram mobilizados pelas 14h50 desta terça-feira, num total de 12 bombeiros e ainda 5 veículos de apoio, para além da Guarda Nacional Republicana. Refira-se que a vítima, depois de estabilizada no local, foi transportada para o hospital de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nunca é demais recordar. Está proibida a realização de queimas de sobrantes no Conselho de Tomar, determinação em vigor até 31 de outubro, sendo que esta data pode ser alterada consoante a evolução das condições atmosféricas. O território nabantino, assim como a maior parte do Médio Tejo, está em risco máximo de incêndio, nível de alerta que aponta para um conjunto de cuidados a ter no uso do fogo. Ainda assim, fica esse alerta. Há situações que continuam a ser ignoradas por algumas pessoas, desde logo a utilização de fogareiros e grelhadores em meio rural, o que está proibido nesta época do ano. Para além disso, há ainda quem arrisque realizar queimas de sobrantes com potenciais consequências criminais que daí podem resultar. Nesse sentido, tenha presente que não pode realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares. Está ainda proibida a realização de trabalhos com recurso a motorroçadoras, com exceção das que utilizam cabeças com dispositivos não metálicos, por exemplo, de fio de nylon, ainda corta-matos e destroçadores, equipamentos de corte como motosserras ou rebarbadoras. A Polícia Judiciária deteve um homem de 27 anos fortemente indiciado pelo crime de abuso sexual de crianças. Os factos ocorreram na manhã do recente 14 de julho, na cidade de Leiria, sendo que o agressor, tio da vítima, tinha a guarda momentânea do bebê. Os pais, após recolherem a criança, que chorava compulsivamente, conduziram-na ao hospital de Leiria, tendo o serviço de urgência face aos vestígios de agressão sexual alertado de imediato a polícia, refere uma nota de esclarecimento do Departamento de Investigação Criminal da PJ. O bebê, de 18 meses de idade, foi entretanto sujeito à perícia médico-legal, confirmando-se a agressão sexual violenta. As diligências de investigação e recolha de prova desenvolvidas culminaram com detenção fora de flagrante delito do suspeito e a sua apresentação às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial. Foi-lhe aplicada, com medida de coação, a prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
É oficial, a zona industrial de Tomar irá receber um investimento na ordem dos 20 milhões de euros, promovido por uma empresa do ramo da valorização de resíduos agroindustriais e pecuários. Estará em causa a Capuot. A Câmara já formalizou mesmo a concessão de um lote na ordem dos 5 hectares destinado à fixação dessa estrutura que, em primeira fase, irá traduzir-se na criação de 11 postos de trabalho diretos. Em declarações à ERT, Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina, confirmou assim estes números, avançando que este projeto deverá ser realidade ainda durante 2023.
Bom, os postos de trabalho, portanto, falamos do investimento, como o Feliciano diria, que pode chegar aos 20 milhões de euros, andará entre os, aquilo que é a perspectiva da empresa, entre os 17 a 20 milhões de euros, e num primeiro momento são 11 postos de trabalho diretos e com a criação de alguns outros trabalhos, postos de trabalho indiretos, mas que eventualmente depois também poderão crescer. A concretização, não posso neste momento atribuir uma data em concreto, porque a empresa está a trabalhar nessa fase de licenciamento. Sei que a própria empresa tem a intenção de que seja quanto antes, porque quer também, no fundo, começar depois a ter retorno desse investimento. E creio que o próprio processo de construção será um processo célebre. E, portanto, eventualmente, até ao final deste ano, é talvez uma data razoável para acreditar que o investimento esteja concretizado.
O Cristóvão adiantou ainda que nesta fase a empresa está a tratar dos trâmites associados ao licenciamento, explicando que este ganho para o Conselho de Tomar e para a região nasce de um trabalho que dura há alguns meses.
Trata-se da instalação de uma nova empresa, aliás o tema esteve em reunião de Câmara precisamente para a cedência do lote, que tem, já agora diga-se, próximo dos 5 hectares, é um lote que estava ainda disponível. E, portanto, é uma empresa que trabalha na área da valorização dos resíduos agroindustriais e efluentes pecuários, portanto, trabalhando precisamente depois a produção do biogás resultante desses resíduos. E, portanto, tem precisamente, no fundo, duas fases essenciais desse processo, que é, no fundo, essa valorização dos resíduos e a tal produção do biogás, e depois a limpeza do biogás com a purificação e no fundo, a liquefação do biometano e a captação e liquefação do CO2. Portanto, é uma empresa que não só é importante da perspectiva ambiental e, no fundo, valorizando estes resíduos, e é importante para tomar e para a região, porque precisamente estamos numa região onde muitos destes resíduos são produzidos, enfim, em aquárias e outras produções, portanto, do setor animal, essencialmente.
Estamos a falar já de um investimento que está certo, é isso?
Sim, portanto, o terreno foi cedido e neste momento, naturalmente, isto resulta já de algum trabalho, de alguns meses de conversação com esta empresa, que estava à procura de um local na nossa região, o mais possível aqui na nossa região, e nós, enfim, conseguimos segurar este investimento aqui para Tomar. E, portanto, a partir do momento da concessão do lote na zona industrial, que serve as dimensões necessárias para esta atividade, a empresa está neste momento a tratar do processo de licenciamento, que é, no fundo, a fase seguinte, mas sim, é neste momento, só alguma coisa muito estranha invalidaria, portanto, este investimento no nosso território.
Zona Industrial de Tomar prepara-se para receber investimento de 20 milhões de empresa que opera na valorização de resíduos agroindustriais e pecuários.
Rádio R, informação.
Exemplo de situações reportadas em São Pedro e ainda em Valdonas, também na Rua da Felicidade, que pertence à Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, em Tomar, há queixas em relação às obras de saneamento, desde logo pela forma como esses trabalhos permanecem inacabados durante várias semanas. Desta feita, com recurso às redes sociais, residentes e utilizadores daquela via apontou o dedo para um desnível de dimensões consideráveis em plena estrada, advertindo que essa situação poderá apanhar de surpresa qualquer automobilista e provocar danos nas viaturas, assim como colocar em perigo a própria circulação na via pública. É já neste 20 de julho que a Polícia de Segurança Pública irá realizar mais uma ação de controle de velocidade no concelho de Tomar, precisamente na Nacional 110, Alvito. Está em causa a operação Quem o Avisa, com início marcado para as 8 da manhã. Refira-se que pelo Médio Tejo, também neste tipo de ações, haverá registro para a presença da PSP em Torres Novas, na Barreira Alva, no dia 25, pelas 8 horas. No mesmo dia e no mesmo horário, as atenções também estarão centradas em Abrantes, na Avenida de Alves Barrota. Segue-se Orém, no dia 26, precisamente na Rua Doutor Joaquim Francisco Alves. A primeira operação deste mês de julho já foi realizada no entroncamento na Rua Ferreira Mesquita.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta da Serra e Junceira mantém o objetivo de recorrer às vias judiciais para aferir de legalidade da decisão da Comissão Central da Festa dos Tabuleiros em omitir o nome da freguesia nas fitas das senhoras que participaram no grande cortejo. A Junta, recorde-se, foi mandatada pela Assembleia com esse propósito, num processo que já tem alguns meses e onde a população local se fez ouvir, manifestando a vontade de que o seu território estivesse assim identificado. Em declarações à ERTES, Américo Pereira, presidente daquela freguesia do Conselho de Tomar, confirmou então o recurso às vias judiciais, assegurando que a esmagadora maioria das pessoas pretende que haja a identificação nas fitas. O autarca garantiu que se o Tribunal decidir o contrário daquela que foi a decisão à la carte do mordomo e da Comissão, então daqui a 4 anos a freguesia irá no cortejo devidamente identificada.
Aquilo que se assiste e viu-se agora até no cortejo, as pessoas que há assistência à porta, então vocês são de onde? Qual é a vossa freguesia? E uma maioria significativa, quase seria esmagadora, mas pronto, concordavam ou concordam com a nossa posição no que diz respeito à identificação das fitas das freguesias. Portanto, eu penso que isso é pacífico e isso sentiu-se ao longo do cortejo, sentiu-se na abordagem que tivemos nas próprias ruas de Tomar, que nós, quando as pessoas percebiam que os elementos da nossa representação, e abordavam nesse sentido. Portanto, agora eu parece-me que há que fazer uma reflexão profunda relativamente a essas matérias, porque que não me parece justo e muito menos equilibrado, que haja decisões tomadas à la carte conforme o Mordom, conforme as comissões centrais, conforme as pessoas envolvidas. Quer dizer, isto devia ter sido um debate mais profundo, mais, enfim, até com uma dimensão bastante alargada junto às populações, porque assim, eu não sei bem se os autarcas, e essa é a nossa dúvida, se os autarcas podem, desta maneira, apoiar uma decisão que foi sugerida, pelo menos implementada pelo Mordomo e pelo recentemente da Comissão Central. Quer dizer, mas isso é uma coisa pacífica. Eu penso que eu não vejo guerra nenhuma nessas coisas. Às vezes as pessoas é que criam aqui mistérios onde eles não existem. São posições diferentes e, neste caso, como digo, o Executivo irá respeitar aquilo que foi decidido em Assembleia de Freguesia. E se efetivamente o Tribunal decidir de acordo com o contrário àquilo que este ano aconteceu, mas aqui a 4 anos, naturalmente, iremos visivelmente identificados de uma forma muito pacífica.
Ainda em declarações à ERTS, Américo Pereira aproveitou para desmentir uma indicação que chegou a circular durante o grande cortejo e que apontava para o facto de a representação da Serra e Junceira ter retardado a saída da Mata dos Sete Montes em jeito de protesto. O autarca disse mesmo que a comitiva da freguesia foi mesmo das primeiras a chegar.
Aliás, nós fomos até dos primeiros, não dos os primeiros a chegarmos à mata. Tivemos até, se calhar, a particularidade que outras freguesias não tiveram. A Junceira foi desde os bombeiros, todo o grupo, em cortejo, em direção à mata, portanto, tiveram lá às 2:30, rigorosamente, e a saída da mata foi aquilo que aconteceu, pronto, foi dentro do normal, claro, nós somos os últimos, teremos de ter sempre os últimos a sair, não é? Não houve qualquer tipo de protesto, rigorosamente mentira, tudo aquilo que se possa dizer acerca desse assunto.
Festa dos Tabuleiros Serra Junceira vai mesmo recorrer à via judicial se o Tribunal se decidir o contrário daquela que foi a decisão à la carte do Mordomo e da Comissão. Então daqui a 4 anos a freguesia irá no cortejo devidamente identificada. Quem o diz é o Presidente Américo Pereira.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Pombal, procedeu à apreensão de uma armadilha destinada a capturar animais de caça maior e de forma ilegal no concelho de Pedrógão Grande. Em comunicado, a GNR relembra que para a preservação da fauna e das espécies cinegéticas, a caça só pode ser exercida pelos processos e meios permitidos constantes da lei da caça, reforçando também que através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, a GNR tem como preocupação de o cumprimento das disposições legais regulamentares referentes à proteção da natureza e do ambiente, bem como proteger e conservar o património natural e prevenir e investigar os respectivos ilícitos referentes ao ordenamento do território. Um homem de 31 anos ficou em prisão preventiva, indiciado da prática de tráfico de droga. No âmbito de investigação, que decorreu ao longo de 1 ano e 3 meses, apurou-se que o suspeito se dedicava à aquisição de produtos estupefacientes e posterior acondicionamento em doses individuais para venda e distribuição ao consumidor, com especial incidência no concelho de Almeirim. Desta forma, os militares da GNR deram cumprimento a 3 mandados de busca, uma domiciliária e a 2 em veículos, que resultaram na apreensão de 467 doses de cocaína, 450 de heroína, 270 euros em numerário, 2 viaturas, uma arma de fogo dissimulada e ainda uma balança de precisão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fábio Santos completou 1 ano enquanto presidente do Sport Clube Ferreira do Zêzere. Completam-se assim 12 meses de um ciclo que marca o final de uma direção de Joaquim Henriques, que esteve 2 décadas ao comando do emblema da conhecida como Capital do Ovo. Em entrevista ao Hertz Desportivo, Fábio Santos fez assim um olhar para este passado recente e projetou o futuro, abordando aquelas que são as grandes bandeiras do clube, desde logo o futsal, que está na Liga Placar, assim como o futebol sénior, que aponta nesta época para o top 3 da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém.
Claro que é um peso muito grande, o Joaquim fez um trabalho fantástico naquilo que foi o desenvolvimento do clube, e a nós houve o desafio de querer modernizar um pouco mais, querer fazer diferente, querer melhorar, mas valorizando sempre aquilo que ficou para trás. Receio não tive, senão não estaria aqui. É um trajeto com desafios diferentes, é o normal no desporto, No nosso caso, claro que ainda foi mais desafiante. Nós fomos eleitos em junho, e junho está meia época à porta. Portanto, no futsal houve mais facilidade, no sentido em que já conhecíamos internamente os atletas, os treinadores, quem ajuda, quem não ajuda. Por outro lado, foi um desafio tremendo a estreia na Liga Placar, a maior divisão do futsal português. Foi desafiante, claro que sim. No caso do futebol, foi tudo, entre aspas, um bocadinho mais à pressa, com um ou outro contratempo também, mas no futebol foi quase tudo novo, desde treinadores de formação à própria estrutura sénior, equipa sénior. Foi um desafio grande, mas felizmente aquilo que eram os nossos objetivos acabaram com mais ou menos dificuldade por ser cumpridos. Acho que é um clube em crescendo, um clube que ano após ano, independentemente da dificuldade, consegue se renovar, consegue atrair novos adeptos, e tudo isso é importante. Os adeptos são a massa humana dos clubes, sobretudo destes clubes regionais, e sem eles não vale a pena quase existir, não é? Portanto, nesse sentido, eu acho que o clube faz um trabalho fantástico. Aquilo que foi o crescimento no futsal, aquilo que tem sido também o futebol desde que subiu uma primeira divisão, já lá vão alguns anitos. Portanto, podemos nos afirmar também como um clube já estável numa primeira distrital, e tudo isto, claro, dá trabalho, como é normal, mas acho que o clube tem sabido se reinventar, e puxando novos adeptos, sobretudo novas gerações, e isso, claro, se calhar também será mais notório agora, porque todos nós somos mais novos, não é? Portanto, é normal que também as pessoas se identifiquem de maneira diferente. Não significa que não gostassem do passado, mas naturalmente que sentem mais vontade de participar, e espero que assim continue, pelo menos. No depender de mim, gosto do clube portas abertas para os sócios e para os adeptos e para as pessoas. E é gratificante também ver, seja no pavilhão, seja no nosso campo, que os adeptos gostam de apoiar o nosso clube.
Fábio Santos, presidente do Sport Clube Ferreira do Zêzere, aqui em entrevista ao ERT Desportivo.
Rádio ERT, informação.
Está apresentada a edição de 2023 do Festival de Setembro, iniciativa da Câmara de Ourém, com significativa participação da comunidade local. O tema é Nós Migrantes. O evento terá lugar entre 8 a 10 de setembro, precisamente na conhecida como Vila Medieval. Ao longo de 3 dias, o programa irá integrar um conjunto temático e plural de iniciativas culturais, de divulgação científica e de lazer, entre as quais um seminário, conferências, exposições, concertos, teatro, visitas ao património cultural, literatura, cinema, instalações artísticas, artesanato e degustação de gastronomia inspirada em 5 países de destino da imigração oriense, casos de França, Inglaterra, Brasil, Angola e Moçambique. Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, fez a apresentação do Festival de Setembro, justificando com o passado do seu território.
Este festival parte da identidade de Ourém, refletida no seu castelo e no seu centro histórico, para, em ambiente de festa e por via da fruição cultural, abordar a relação entre o património cultural, a história do lugar e o diálogo entre povos e culturas. Nós Migrantes foi o tema escolhido para inspirar a edição de 2023. Este tema apoia-se nas vivências e experiências dos imigrantes orienses no passado e no presente, nas relações sociais e de cooperação que tão bem têm sabido manter com outros povos ao longo da história e nos ganhos culturais, sociais e económicos que as conquistas em diáspora têm proporcionado a este conceito. A organização deste festival apenas faz sentido e garante o seu sucesso porque contará com a participação efetiva da comunidade de Ourém, seja através da realização de espetáculos, da dinamização dos espaços de astronomia e artesanato, da cenografia de espaço público, da partilha de testemunhos pessoais, da intervenção em debates e conversas informais e, não menos importante, da fruição desta festa. Este festival foi pensado para envolver todos, sem exceção, na sua preparação e fruição, desde os mais novos aos mais velhos, coletividades, entidades económicas, culturais e sociais, instituições e pessoas individuais, residentes, imigrantes e visitantes.
Vila Medieval de Ourém recebe o Festival de Setembro, será nos dias 8, 9 e 10. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.